Mais uma vez, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Bem-vindos também à audição da Direção-Geral da EasyJet Portugal sobre a greve dos seus trabalhadores. Saudar especialmente o Sr. Dr. José Lopes, que é o Diretor-Geral, eu estou a traduzir, a Dra. Filipa Viegas dos Santos, que é dos Recursos Humanos, a Dra. Nelma Machado, que é responsável pela tripulação, o Dr. Benjamin Mendes, que é consultor jurídico, assim simplificando, deixando os anglicismos de parte. Esta reunião é uma reunião que tem uma característica especial, não foi requerida por nenhum grupo parlamentar, foi requerido pelos próprios, pela direção da EasyJet Portugal, daí que eu dê para uma intervenção inicial de 10 minutos a palavra, não sei quem é que se vão distribuir, portanto se vai ser o Sr. José Lopes, então tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, começo por agradecer a amabilidade do convite para podermos estar aqui hoje a sermos ouvidos neste grupo de trabalho sobre um tema que consideramos ser da maior importância e que nos permite aclarar algumas dúvidas e corrigir algumas afirmações incorretas que têm sido feitas sobre a nossa empresa, quer nos mídia, quer nestas audições. A EasyJet opera em 8 jurisdições europeias, cumprindo em todas elas escrupulosa integralmente a legislação laboral local existente, implementando as melhores práticas na nossa relação com todas as pessoas que decidem fazer parte da nossa família laranja em cada um desses países. Também aqui em Portugal norteamos a nossa política de criação de emprego pelo cumprimento escrupuloso da lei laboral portuguesa. Desde a primeira hora destacámos-nos no nosso país por oferecer a todos aqueles que escolheram vir trabalhar na EasyJet uma ótima relação entre a vida pessoal e a vida laboral, bem como salários acima da média nacional. Começámos por ser em 2012 cerca de 100 pessoas, hoje somos cerca de 850. As nossas melhores práticas permitem-nos nunca ter tido problemas em recrutar. Até 2019, inclusive, todos os anos implementámos aumentos salariais de acordo com o estipulado em acordo da empresa e, adicionalmente, pagámos prémios aos nossos colaboradores de acordo com o cumprimento de objetivos definidos. No passado mês de outubro de 2022, foi, a título de exemplo, pago um prémio extra no valor de 1.200 euros e líquidos a todos os tripulantes de cabine. Também, ainda em 2022, foi atribuído um bónus de performance a todos os trabalhadores da empresa, que há algo que está previsto em acordo de empresa. Foi ainda pago um crédito a ser utilizado em férias pelos nossos colaboradores, que pode ascender a 1.200 libras, suportando a EasyJet todos os custos fiscais desse crédito. Não sendo aumentos salariais, são boas práticas que a EasyJet implementa com todos os seus colaboradores e que ajudam a compor um pacote salarial anual. O mesmo se poderia dizer relativo a outros benefícios, como, por exemplo, as facilidades de viagens. O nosso acordo de empresa com os tripulantes de cabine permaneceria em vigor até 31 de janeiro de 2020, incluindo o acordo salarial anteriormente celebrado entre a EasyJet e o SNPVAC. Não é verdadeira a afirmação repetidamente veiculada de que não são feitos aumentos salariais na EasyJet desde 2017. A última atualização salarial foi prevista no AE em vigor e teve lugar a 1 de fevereiro de 2019, tendo adicionalmente sido pagos os valores extras supramencionados. Como é do conhecimento público, em 2020, infelizmente fomos todos gravemente impactados pela pandemia de Covid-19, que resultou na maior crise da história da aviação e do turismo a nível mundial. Portugal, infelizmente, não foi uma exceção. E na EasyJet tivemos que arregaçar as nossas mangas e lutar pela nossa sobrevivência. Ainda hoje estamos a recuperar deste forte impacto e, como empresa privada, a EasyJet apenas pode contar consigo e com os seus acionistas. Não tivemos direito a resgates a fundo perdido ou a compensação por fechos de rotas, apesar de termos sofrido as mesmas consequências ou proibições que as demais companhias de aviação sofreram, nomeadamente aqui em Portugal, companhias essas que concorrem connosco. Não desanimámos, procurámos as nossas próprias soluções financeiras, entre outras através de um aumento de capital social. Pelo caminho, infelizmente, perdemos cerca de 30% dos nossos colegas em toda a empresa. Em Portugal, com o apoio da nossa administração, decidimos olhar para a pandemia como uma oportunidade e elaborámos um plano estratégico que tinha duas grandes tarefas: defender as condições e os postos de trabalho. Apresentámos-los a todos os nossos funcionários, à Comissão de Trabalhadores e aos sindicatos com quem trabalhamos, tendo sido implementado. Foi negociado um aditamento a este AE, pelo qual as partes acordaram com o atual e todos os seus termos e condições aplicáveis seriam prorrogados até 31 de janeiro de 2023. incluindo um congelamento de todos, repito, um congelamento de todos os elementos compensatórios aplicáveis até à referida data, momento em que a EasyJet e o SNP-VAC se reuniriam para rever a conjuntura financeira e operacional à data. Foi exatamente isso que foi feito. Importa notar que, no âmbito do acordo celebrado com o SNP-VAC e como uma das condições que balancearam o congelamento salarial, a EasyJet comprometeu-se a não efetuar nenhum despedimento coletivo durante determinado prazo. Isso permitiu que em Portugal, apesar do impacto brutal na operação que teve o Covid, não tivessem ocorrido quaisquer reduções de pessoal, diversamente do que aconteceu na EasyJet globalmente. Não é verdade a afirmação que tem sido divulgada nos mídias e nestas sessões de que a EasyJet tenha forçado os seus colaboradores a trocar contratos a tempo completo por contratos a tempo parcial. Todas as condições contratuais foram mantidas. Durante o período da pandemia, a EasyJet em Portugal teve de recorrer ao sistema de layoff, mas também nesse momento se destacou pelas demais empresas por implementar o mesmo com a aplicação de condições mais favoráveis do que as previstas na lei, por forma a proteger mais as suas pessoas, incluindo no cálculo da compensação não apenas o salário base, mas como fizeram a maior parte das outras companhias baseadas em Portugal, mas incluindo também todas as remunerações variáveis regulares. A EasyJet decidiu também, unilateralmente, pagar um suplemento adicional a todas as pessoas da empresa em Portugal impactadas pelo layoff, mantendo-se esse pagamento extra, mesmo quando o governo português decidiu, e bem, aumentar o valor de pagamento legal de layoff. Ou seja, não é verdadeira a afirmação de que a EasyJet só pagou complementos salariais noutras jurisdições durante a pandemia. No verão de 2021, foi-nos possível, fruto do plano estratégico apresentado e suportado pelos nossos colaboradores e seus representantes, através da introdução em AE do novo tipo de contrato a tempo parcial de 8 meses, abrir uma base sazonal em Faro que opera apenas no período de 7 meses de verão. Conseguimos assim, em plena crise Covid-19, criar mais de 100 novos postos de trabalho a tempo parcial, que no ano seguinte passariam para mais de 130. Estes novos postos de trabalho a tempo parcial cumprem integralmente a legislação portuguesa e são pagos acima da média nacional correspondente ao trabalho a tempo parcial. Permitiu-nos também fazer algo que nos orgulha bastante, que foi absorver colegas que tinham perdido o seu emprego noutras jurisdições. Fica assim claro que este contrato a tempo parcial de 8 meses não veio substituir qualquer contrato existente, permitiu sim criar novos postos de trabalho a tempo parcial sem termo em plena pandemia. Retomando o tema da renegociação, nos termos do acordo de extensão do AE, a revisão da conjuntura financeira e operacional à data da assinatura da extensão seria iniciada nos 3 meses anteriores ao final do período de validade estendido, que terminaria a 31 de janeiro de 2023. Após esta revisão, uma decisão seria acordada quanto à extensão do atual congelamento de pagamento ou quanto ao início de uma negociação de renovação do AE e revisão dos elementos salariais. Assim foi proposta uma reunião introdutória a 26 de outubro de 22, de caráter informal, tendo as negociações formalmente iniciada 10 de novembro de 2022. No âmbito desta negociação, ocorreram desde novembro de 22 até à data, que foi quando se 7 reuniões, até o processo ter sido interrompido pelo SNP-VAC, peço perdão, unilateralmente ao convocar uma greve, período durante o qual nos recusamos terminantemente a negociar, sendo essa situação do conhecimento prévio do SNP-VAC. Após período de greve, por proposta da empresa, efetuaram-se 3 reuniões adicionais, estando ainda agendada uma reunião para hoje, 3 de maio de 23, que esperemos que se realize também. Face ao exposto, não nos parece que o tempo até agora decorrido em negociações seja, fora do normal, não sendo também verdade a afirmação de que as mesmas estejam suspensas ou a arrastar-se indefinidamente, como foi dito aqui nestas sessões. Convém salientar ainda que não é verdade a afirmação de que não se estão a cumprir as disposições do AE. Até à sua renovação, mantém-se em total aplicação, sendo salvaguardada por parte da EasyJet o seu integral cumprimento. É fundamental enquadrar esta negociação na realidade portuguesa. Desde o início da atividade da EasyJet em Portugal, temos registado um crescimento do nosso número de colaboradores. Estamos neste momento a finalizar um último processo de recrutamento, que de novo foi um êxito, e somos atualmente mais do dobro do que éramos antes da pandemia. A nossa indústria ainda não recuperou para números pré-pandemia, mas nós, mesmo assim, decidimos investir em Portugal criando emprego bem remunerado. Este investimento certamente demorará alguns anos a amadurecer, mas acreditamos que no futuro irá dar frutos. No que diz respeito à comunidade Cabin, fomos ao mercado, oferecemos níveis de salariais e estilo de vida que estão acordados no acordo de empresa atualmente em vigor, para contratos quer a tempo completo, quer a tempo parcial, e tivemos de fechar a aceitação de candidaturas em 48 horas, porque após implementar filtros de qualidade, já tínhamos mais de 80 candidatos por vaga oferecida. Tal feito mostra claramente que as nossas condições de AE atuais continuam a ser muito apelativas em Portugal. Isto não quer dizer que queiramos ficar por aqui, muito bem pelo contrário. Nós queremos continuar a melhorar as condições de todos os que connosco trabalham, mas tal vontade não pode de todo estar aliada da realidade financeira que ainda vivemos como empresa, nem colocar em risco a sustentabilidade financeira do projeto EasyJet de Portugal. A EasyJet é uma empresa cotada em bolsa, com resultados que são publicados e auditados, e apresentámos nos últimos três exercícios fiscais resultados negativos que acumulam a um total de uma perda de 2.149 milhões de libras. Fizemos recentemente uma atualização da projeção de resultados para o primeiro semestre do presente ano fiscal aos mercados, que devem ser apresentados depois no próximo dia 18 de maio, e estimamos apresentar uma perda entre os 405 e os 425 milhões de libras. Ainda temos uma grande montanha para escalar este verão. Nestas condições que estou a referir, a esmagadora maioria das empresas nem sequer ponderaria melhorar as condições dos seus colaboradores ou dar-lhes prémios. Não é essa a forma de estar da EasyJet e isso distingue-nos dos demais. Esta negociação de AE por parte da EasyJet é feita de boa fé, como ficou demonstrado no processo de mediação feito com a GERT, em que nos disponibilizámos, caso a greve fosse desconvocada, a apresentar, na primeira reunião de um processo de negociação mediado pela própria GERT, uma proposta revista, tendo por base os principais pontos destacados pelo SNPVAC. Esta hipótese, aventada pelo mediador da GERT e aceita prontamente pela EasyJet, foi terminantemente recusada pelo SNPVAC. Só dois minutos, por favor. Não temos em Portugal nenhum colaborador contratado a prazo, ao contrário do que é feito pelos nossos concorrentes, quer do segmento legacy, quer do segmento low cost. Na EasyJet, todos têm contratos sem termo, sejam a tempo completo ou parcial. Mesmo no cenário macroeconómico que vivemos, na indústria da aviação, apresentámos uma revisão salarial acima do que são consideradas as melhores práticas no nosso país e bem acima dos valores projetados de inflação. Dependendo da categoria profissional, os nossos salários atuais já se situam entre 20% e 54% acima do salário médio nacional, não mínimo, médio nacional, no caso dos colaboradores a tempo completo, e entre os 21% e 55% acima no caso dos trabalhadores a tempo parcial. Em processo de negociação, temos vindo a apresentar diversas operações de melhoria de salários e condições laborais aos nossos tripulantes de cabine, quer a 4 anos, a 3 anos, com maior incidência no salário base, com diversas modulações das componentes variáveis, etc. Todas foram recusadas até à data pelo SNPVAC. A última proposta apresentada pela EasyJet, há 3 anos, implementaria aumentos salariais acima da inflação, quer no primeiro, quer a 3 anos, permitindo não só que os nossos salários se mantenham acima do valor do salário médio nacional, caso este conseguisse acompanhar a inflação, que é algo que não é expectável, mas permitindo também a todos aqueles que na EasyJet desempenham a função de assistente de bordo um aumento real do seu poder de compra. Os aumentos... Ok, depois eu continuarei depois na segunda parte. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Dr. José Lopes. Passamos agora às intervenções dos grupos parlamentares, cada um com 5 minutos, tempo de intervenção, e começo pelo deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Uma vez mais, bom dia. Cumprimentar os Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Cumprimento especial ao Dr. José Lopes, Dr. Benjamin Mendes e também às doutoras Filipa Santos, Nelma Machado e Sónia Santos, que estão aqui em representação da EasyJet. Estamos perante, como disse há pouco nas intervenções que fiz em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, estamos perante um conflito coletivo. Existe uma proposta de revisão do acordo da empresa que foi entregue, que terá sido entregue à EasyJet. Ficámos hoje a saber da audição com o sindicato que essa proposta não foi nos termos do artigo 490 enviada à Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho e, portanto, não tendo conhecimento, não pode a DGERT fazer esse acompanhamento. saber se existia uma contraproposta por parte da EasyJet à empresa, uma vez que estão a decorrer negociações diretas, e se essa contraproposta foi enviada, nos termos do Código de Trabalho teriam 30 dias para o fazer, podendo sempre haver um alargamento desse prazo, mas se essa contraproposta que terá sido enviada ao sindicato, se foi ou não enviada também à Direção-Geral do Emprego. Depois dizer que quando as negociações diretas, aliás a primazia das negociações são precisamente as negociações diretas, mas quando as negociações diretas não chegam a bom porto ou começam a não correr bem, existe sempre a possibilidade de recorrer aos serviços da DGERT no âmbito da conciliação ou da prevenção de conflitos. Referir novamente, reiterar novamente, que a DGERT só pode intervir num processo de conciliação ou de prevenção de conflitos a requerimento, só o requerimento das partes, por requerimento das partes é que pode existir essa intervenção, isso mesmo decorre do Código de Trabalho. Saber se as negociações, no entendimento do sindicato, estão suspensas, não estão a correr bem, se da parte da empresa existe essa intenção, a intenção de requerer o processo de conciliação aos serviços da DGERT. Depois, dizer que tivemos também conhecimento, e hoje isso também aqui foi referido pelo Sr. Diretor-Geral, que existia um processo de prevenção de conflitos, um processo de prevenção de conflitos na DGERT, em que não terá existido acordo, mas em que tanto a empresa como o sindicato terão sido desafiados, querendo, e só querendo é que esse processo pode ser desencadeado, o processo de conciliação decorrer na Direção-Geral de forma assistida. Ficámos hoje aqui a perceber, eu acho que foi isso que percebi, que a esse desafio que foi feito, eu não sei se no âmbito da prevenção de conflitos ou se no âmbito da definição de serviços mínimos para a greve que foi convocada e na qual a empresa, não tendo aceite, não tendo concordado com os serviços mínimos propostos pelo sindicato, requereu os serviços da DGERT no sentido de serem definidos os serviços mínimos e os meios necessários para os assegurar. E, portanto, não sei se terá sido num momento ou noutro, mas depois gostaria de ter esse esclarecimento também, se foi num ou num outro momento em que o conciliador desafiou as partes para esse processo na DGERT. Um processo de conciliação com vista a prevenir um conflito que está em aberto, porque, como disse no início, aquilo que estamos aqui é na presença do conflito coletivo e, portanto, essa poderá ser uma possibilidade, uma porta para resolver o conflito. Mas foi-nos também dito aqui, e isso deixou aqui alguma perplexidade, é que nestas negociações diretas, e saber se isto também é efetivamente assim, que nestas negociações diretas existe uma reunião por mês, ou seja, que a calendarização no protocolo negocial terá sido estabelecido de início nas negociações diretas entre empresa e sindicato, que está a decorrer uma reunião por mês. Enquanto que noutros fóruns, nomeadamente que a empresa tem pela Europa, de que as reuniões decorrem sete vezes. E, portanto, existe um tratamento diferente entre aquilo que são as negociações com este sindicato e com outros sindicatos, quer seja em Portugal, quer seja noutros países. E, portanto, isso não seria também exigível, e seria exigível à empresa que tivesse aqui outro tipo de posicionamento, uma vez que se reúne sete vezes ou seis vezes por mês com outros sindicatos, porque é que com este sindicato reúne apenas um mês. Mas gostaria, efetivamente, de perceber, porque existiu essa disponibilidade da empresa, não existiu disponibilidade do sindicato e, portanto, o processo negocial de forma assistida na DGERT, no sentido de prevenir este conflito, não avançou. Saber se a empresa está a pensar avançar realmente com esse requerimento, porque face a esse requerimento ao sindicato não restará outra possibilidade que não estar presente nas negociações, tal como se o sindicato fizer, à empresa também não restará outra possibilidade que é estar nessa negociação assistida, no sentido de as partes finalmente chegarem a um entendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando José. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, e um cumprimento especial à Direção-Geral da EasyJet Portugal, na pessoa do Dr. José Lopes. Cumprimentar todos os elementos aqui presentes, desde já agradecer aquilo que foram os contributos iniciais dados no início desta audição e todos aqueles esclarecimentos que ainda vão prestar no decorrer das intervenções dos grupos parlamentares. Dizer, Sr. Presidente, que o grupo parlamentar do PSD concebe um mundo laboral com empresas fortes, competitivas, com trabalhadores respeitados nos seus direitos e condições de trabalho, pois só assim vamos conseguir ter trabalhadores que possam contribuir com a sua satisfação para o crescimento económico da empresa e também para a satisfação dos clientes, que sem dúvida nenhuma não veem com agrado aquilo que tem sido as greves que impedem o acesso àquilo que são eventualmente viagens de trabalho ou no âmbito de lazer. Dizer que ao longo destas audições fomos tendo algumas queixas, audição anterior, algumas queixas dos trabalhadores relativamente àquilo que são os seus salários, neste caso ao processamento de salários, erros no processamento, algumas vezes a receberem 36€ por mês, deram exemplos de valores inferiores e com a indicação de que mesmo reforçando aquilo que são os recursos humanos da EasyJet no processamento de salários, essas reclamações persistem e queríamos ouvir da parte da EasyJet perceber o que é que realmente está a acontecer, porque aquilo que nos transmitem aqui é que os trabalhadores recebem acima da média de qualquer trabalhador, tendo um panorama completamente diferente daquilo que foi o que o sindicato nos trouxe aqui. Queríamos também perceber da parte da EasyJet com que base é que está a acontecer isto. Porque, e pegando naquilo que eles disseram cá e falando do período de pandemia, dizem que foram os trabalhadores e o Portugal o primeiro país a ajudar a empresa num período de pandemia e dizem-se estar a ser castigados com essa ajuda relativamente ao comportamento da EasyJet para com eles, isto palavras do sindicato. Senhor Presidente, falou aqui, falando da questão do processo de mediação e processo de prevenção de conflitos, nós ficamos com a sensação, na audição da DGERT, que não tinha havido nenhum pedido, nem da parte do sindicato, confirmamos não ter havido, nem da parte da EasyJet no sentido de pedir à DGERT a mediação do conflito. Queríamos perceber, porque aqui disse que o processo de mediação não tinha sido aceite por parte dos trabalhadores, queríamos perceber se realmente a EasyJet pediu ou não à DGERT para mediar o conflito ou se, como foi referido aqui anteriormente, foi apenas no âmbito daquilo que é acautelar a questão dos serviços mínimos, pedia realmente que clarificasse. Depois, relativamente àquilo que penso que estará hoje, ou que irá hoje acontecer, temos conhecimento que o sindicato anunciou um novo pré-aviso de greve para o mês de maio, na sequência daquilo que foi a greve de abril. Acho que está, pelo que sei, agendada uma reunião para hoje à tarde, hoje dia 3 de maio. Queria perceber se da parte da EasyJet vai haver abertura naquilo que são as negociações possíveis na reunião desta tarde com o sindicato. Perceber aqui se há ou não abertura e depois perceber que consequências estas greves estão a trazer para a empresa, uma empresa que está a crescer em Portugal, uma empresa que tem novos slots, como aqui já foi referido, que foram requeridos eram slots da empresa de bandeira da TAP, da empresa portuguesa, estando a EasyJet com esses slots, perceber se estas greves, que consequências é que estão a ter para o crescimento da empresa e para aquilo que será a possibilidade de a EasyJet no futuro conseguir, no sentido de haver aqui um acordo de empresas mais favorável para estes trabalhadores. E mais uma vez agradecer aquilo que são os contributos que podem dar no decorrer desta audição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Embora o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega, esteja presente, informou-nos que não pretende intervir, daí que eu passe a palavra Aliás, a IEL também não está presente, a Iniciativa Liberal, daí que eu dei a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Off.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os representantes, os vários representantes da Direção-Geral da EasyJet em Portugal, e vou-me referir diretamente à intervenção do Dr. José Lopes. O partido que requereu a audição de uma série de entidades, incluindo a própria Ministra do Trabalho de Segurança Social e Inclusão, mas essa está, digamos assim, suspensa para nova avaliação, mas várias outras entidades, nomeadamente o sindicato, a ACT e DGERT, foi o PCP. Nós não requeremos a presença da Direção-Geral da EasyJet e percebemos a preocupação que o Dr. José Lopes tem em vir a esta comissão desdizer uma série de coisas, negar uma série de coisas que entende que os média, o que se escreve nos média não tem a nossa responsabilidade, mas que nomeadamente supomos nós, eu próprio aqui dentro desta comissão terei dito e os sindicatos têm dito. Os senhores têm, seguramente, se têm um mínimo de sensibilidade e um mínimo de relação com os trabalhadores da vossa empresa, deram-se conta, seguramente, da impressionante insatisfação, é impressionante, aquela que nos foi aqui manifestada, com o vosso desempenho enquanto gestores desta empresa. E eu acho que atinge níveis... surpreendente, eu não vou mais pronunciar mais... Agora, é verdade, a intervenção inicial que aqui foi feita entra dentro da categoria das operações de publicidade para tentar desmentir aquilo que está em discussão. E não traz, em minha opinião, qualquer dado substantivo que altera as denúncias que foram feitas por parte dos trabalhadores e a situação em que os senhores se encontram. A EasyJet transformou-se, o crescimento do seu negócio em Portugal deu-lhe um papel de enorme destaque e deveria ser de enorme responsabilidade na forma como trata os seus próprios trabalhadores, porque como podem imaginar, evidentemente uma parte muito substancial dos lucros que os senhores têm é graças ao trabalho de quem trabalha na EasyJet. As bases portuguesas são, e as rotas são entre as mais rentáveis da rede, os senhores pagam, e dir-me-ão agora provavelmente que não têm responsabilidade sobre isso porque trabalham apenas na sucursal portuguesa, os senhores sabem que a empresa à escala internacional paga salários com uma diferença absolutamente impressionante, as informações que nos transmitiram é justamente de que os salários portugueses são 60% da média europeia, 40% abaixo da média europeia. O que significa que dentro do mesmo voo, eu tenho toda a consciência disto, dentro do mesmo voo trabalham tripulantes que ganham salários em média 60%, em alguns casos, nomeadamente França e Alemanha, foi-nos aqui reportado, com uma diferença salarial de 90% favorável aos outros, praticamente o dobro do salário nos outros casos. Não é? Quando os senhores, a vosso pedido, pediram e conseguiram, evidentemente, e justificaram pela dimensão social e económica da companhia do negócio português, pediram 18 slots da TAP e transformaram-se dessa forma, se não me engano, na segunda companhia aérea em número de passageiros em Portugal. Uma das afirmações de que tomei nota da intervenção inicial do Dr. José Lopes é de que não tivemos direito a resgates, a fundo perdido, e ficámos, a expressão foi mais ou menos esta, sozinhos a resolver os problemas que a EasyJet enfrentava, como todas as outras companhias, como todas as outras empresas em geral, na situação da pandemia e dos confinamentos. Os trabalhadores, contudo, e aqui vieram manifestar por parte do sindicato, deram uma enorme ajuda, os senhores não ficaram sozinhos. Deram uma enorme ajuda. Os senhores propuseram-lhes basicamente um despedimento coletivo ou celebravam aquele aditamento ao acordo da empresa que nomeadamente abria um contrato de 8-12, trabalhar 8 meses em 12 meses e continuam a impor estas mesmas regras aos trabalhadores quando a pandemia e as condições que a pandemia impôs já passaram há muito tempo. Isto não pode ser assumido do ponto de vista do contratual como um dado adquirido. E por outro lado, há situações que nos foram das muitas, eu não sei se é sequer útil para este debate, voltar a colocar aquilo que os sindicatos nos têm colocado. Uma tripulante de cabine da EasyJet, que aqui esteve presente em representação do sindicato, reporta que no mês passado um dos trabalhadores da EasyJet recebeu 8 euros. nos impressionantes e denunciados desde 2015 erros de processamento de pagamentos de salários que os senhores mantêm desde 2015, e a deputada Helga Correia também já o mencionou, foi-nos dito que reforçaram a equipa na sede em Londres, etc., ou pelo menos na Grã-Bretanha, para tratar destas questões, e elas continuam, ou salários, ou acertos que depois são feitos de... salários que aparecem em folhas de salários de 36 euros no mês, para depois fazer acertos que não correspondem, e, enfim, à realidade do trabalho prestado e que obrigam a queixas na ACT. E foi também dito que a regra seria, aparentemente, eu vou terminar, Sra. Presidente, obrigado por me fazer notar isso, que eu devo terminar, a regra seria não negociem um período de greve. Já aqui foi recordado, os senhores, a proposta era negociar apenas uma vez por mês. Vão deixar de degradar esta situação até quando? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Loff. Pediu-me a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, que não está presente, justificando que está com o Sr. Presidente da Assembleia da República em Kiev, daí a sua ausência. Para uma resposta conjunta, tem a Exiget Portugal 15 minutos, assim é que é, para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou primeiro terminar a nossa intervenção inicial, porque tem uma série de pontos que eu acho que são importantes para esclarecer, antes de passar à resposta das perguntas que os senhores deputados nos colocaram. Os aumentos da nossa terceira proposta oscilam entre os 18% e os 30% no caso dos contratos a tempo completo e entre os 29% e os 40% nos casos dos contratos a tempo parcial, isto há 3 anos. Esta proposta de renovação da AE corresponde então ao triênio 23-25, sendo que para este período a projeção económica relativa ao índice harmonizado de preços consumidor é de 11,2%. Como poderão constatar, o valor proposto pela Exiget é bem superior a estas projeções. No que diz respeito ao primeiro ano, este ano de 2023, os aumentos que a Exiget apresentou na sua última proposta oscilam entre os 8% e os 20%, dependendo do tipo de contrato e categoria profissional. Este valor também, como sabem, está bem acima do valor projetado à inflação para este ano, que é de 5,5%, e bem acima do que está a ser implementado aqui em Portugal, onde os salários do setor público vão subir em média 4,6%, e as boas práticas no setor privado apontam para indicadores de crescimento na ordem dos 5,1%. Volto a reiterar que quer os valores já praticados, quer as nossas propostas de aumento estão acima do que são as melhores práticas em Portugal, tal como já foi inclusivamente assumido público e reconhecido publicamente pelo próprio Presidente do SNPVAC, quando numa entrevista à RTP recentemente referiu que a TAP não conseguia atrair para os seus quadros o nosso pessoal de cabine, por essa mesma razão. Outro exemplo da atratividade das nossas condições salariais em Portugal é termos listas de espera completamente cheias de pessoas que querem vir pedindo transferência de outras jurisdições para vir para Portugal trabalhar, e praticamente não temos nenhum pedido de transferência de Portugal para outras jurisdições, sendo isso possível. Alguém que quiser ir trabalhar para a França poderá fazê-lo, usufruindo das condições laborais locais. Estamos empenhados em melhorar as condições de todos os nossos colaboradores em Portugal, mas temos de continuar a usar o bom senso para que este projeto possa continuar. E compreendemos que exista quem não o queira, que não queira em Portugal que isto aconteça, que a Exiget não continue e não cresça. Nunca arriscaremos a sua sustentabilidade e continuaremos a criar emprego de qualidade em Portugal. As propostas apresentadas por parte do SNPVAC oscilam em aumentos da massa salarial entre os 60% e os 73% para contratos a tempo completo e entre os 96% e os 115% para contratos a tempo parcial. São, como podem imaginar, completamente irrealistas e colocariam em causa a existência da Exiget Portugal. O SNPVAC pretende que sejam praticados em Portugal para os tripulantes de cabine abrangidos por contratos laborais portugueses, sujeitos à lei portuguesa e condições salariais similares às que são praticadas no nosso país, equipará-los a condições que são praticadas em países como França. É, como será evidente para todos, uma pretensão sem qualquer razoabilidade e que desconsidera a circunstância da realidade em Portugal e a própria legislação de trabalho serem muito diferentes das desses países. Passando às perguntas que nos foram colocadas sobre o requerimento, se nós fizemos o requerimento à Adjert relativamente à ajuda à conciliação. Não, o Exiget não o fez, mas em sede de negociação, quando tivemos em sede de negociação dos serviços mínimos, e já depois de não haver acordo para os serviços mínimos, o negociador da Adjert propôs a ambas as entidades, que daí de oravante o processo negocial fosse mediado pela GERD. Da nossa parte, esse foi aceito, dissemos inclusivamente que estaríamos disponíveis, porque era um ponto que o conciliador achava que era importante que nós apresentássemos uma proposta revista na primeira reunião, já mediada pela GERD, e a Exeget predisposto a aceitar e a fazê-lo. A CNPVAC que o recusou e não o quis fazer. Até agora nós não fizemos esse pedido unilateralmente, porque sabemos que não existe, por um lado, vontade de que tal aconteça por parte do CNPVAC, e porque as reuniões também têm continuado. Quando se falou de termos uma reunião por mês, como eu mencionei na minha intervenção, nós, antes da greve, já tínhamos tido, entretanto, entre novembro e o período do pré-aviso, já tinham sido feitas 7 reuniões, tendo sido uma reunião cancelada pelo próprio CNPVAC, portanto poderiam ter sido 8, e tendo sido uma reunião, a primeira de todas, de kick-off dos trabalhos, cancelada da nossa parte, por doença do lead da nossa equipa negocial. Portanto, na realidade, poderiam ter sido 9, foram 7 reuniões, portanto, mais de uma reunião por mês. Eu creio que batalhar e sentarmos à volta do número de reuniões por mês não é necessariamente aquilo que é mais importante aqui. O importante é que essas reuniões sejam profícuas. Não adianta muito nós fazermos 5 reuniões numa semana se em 4 delas não temos nada de novo a acrescentar, nem nós nem o CNPVAC. Nós temos vindo a apresentar já apresentámos quatro propostas diferentes por parte do CNPVAC. Foram apresentadas apenas 2 e continuam nestes valores que são completamente irrealistas e que põem em causa o futuro da nossa empresa em Portugal. E, portanto, aquilo que esperamos, e hoje à tarde eu espero que exista a reunião, da nossa parte ela está agendada, é para existir, é que exista uma contraproposta por parte do CNPVAC que se aproxime. Porque eu ainda há pouco na audição anterior ouvi dizer que o CNPVAC não quer ao menos 60%, quer aumentos relacionados com o aumento de custo de vida, então, porque assinamos já o contrato. Quer dizer, o nosso acordo de empresa tem uma proposta de 8% ou mais no primeiro ano e na ordem dos 20% a 3 anos, bem acima do que é a inflação, melhorando o poder de compra das pessoas que trabalham connosco. Portanto, da nossa parte, essa abertura existe. Nós queremos continuar a melhorar as condições das pessoas que trabalham connosco. Se não o fizéssemos, não conseguíamos crescer mais do dobro desde a pandemia para cá. E, portanto, é isso que iremos continuar a fazer, porque é a única forma de uma empresa continuar a ter sucesso, como a Exeget tem tido ao longo dos anos, é as pessoas que trabalham nela terem, primeiro, salários acima da média dos países em que trabalham e condições laborais que os deixem confortáveis no seu dia-a-dia. Portanto, esse é algo que estamos sempre de comum acordo e iremos continuar a fazer para que as pessoas que escolheram trabalhar connosco possam continuar a desempenhar bem as suas funções. Relativamente aos erros de processamento de salários, nós não temos qualquer pejo em assumir que sim, existem, infelizmente, existem erros de processamento de salários em Portugal, que vão sendo resolvidos e surgem outros. O acordo de empresa é de extrema complexidade, a atividade da aviação, com todos os variáveis e consoantes, complica, sem dúvida, esse processamento, mas quando nós emitimos, temos por prática emitir os recibos de vencimento antes do pagamento ser feito. E aquilo que é solicitado a todos os nossos colaboradores é que, imediatamente ao detectarem erros no seu recibo de vencimento, que acontece antes da transferência ser feita para a sua conta, que entrem automaticamente em contacto com a equipa de payroll para que esses problemas sejam de imediato solucionados. Primeiro, na transferência em si, portanto, a esmagadora maioria dos casos, quando a transferência é feita, já não é o valor que estava no recibo de vencimento, é já um valor corrigido, mas quando isso não cede, passados 1-2 dias do dia normal desse pagamento, é feito. E existem, inclusive, situações em que nós assumimos o erro, como sucedeu ainda recentemente em Faro, com o processamento de salários por cabin crew, em que pagámos em excesso, e o assumir da nossa culpa e responsabilidade quando estes erros ocorrem de forma transparente, foi dizer: não nos vão devolver nada. A culpa foi nossa, o erro é nosso, ficam com esse valor. Portanto, é algo que iremos continuar a fazer. Queremos sem dúvida, estamos a continuar internamente na empresa, através do nosso provedor de payroll local, que era através da equipa central, a tentar encontrar formas para resolver este tema, porque é algo que não nos orgulha de todo, que nos envergonha inclusivamente, não deveríamos ter nenhum erro. A nossa situação ideal é uma situação de 0% de erros no processamento de payroll, mas é algo que está a tentar ser resolvido em conjunto, de forma aberta e frontal, com todos os nossos colaboradores. No que diz respeito a foi perguntado se a mediação tinha sido feita por nós ou pela GERT. Não, portanto, ela, eu creio que já tinha referido antes, mas o pedido de mediação das negociações foi uma sugestão do mediador da GERT, depois de não haver acordo em termos de serviços mínimos. Nós disponibilizámos a aceitar isso e não foi aceito por parte do SNPVAC. E como não foi aceito no dia a seguir à greve, voltámos à mesa de negociações. Não imediatamente no dia a seguir, nós propusemos uma reunião no dia a seguir e dois dias, portanto era para haver duas reuniões. O SNPVAC disse que estavam muito cansados devido à atividade durante a greve e que no dia a seguir preferiam ficar a recuperar, mas apontávamos só para outro dia, e tanto reunimos os dois dias depois, em vez de fazermos duas reuniões, fizemos uma. E desde então tivemos três reuniões, desde a greve até agora tivemos três reuniões, hoje será a quarta. Mencionou o pré-aviso para maio, nós não temos conhecimento formal ainda de um pré-aviso em maio. Portanto, é uma surpresa para nós. No momento, aquilo que sabemos é que existe uma intenção de voltar à greve. No momento em que se saia um pré-aviso oficial de greve, como o SNPVAC sabe, nesse dia deixa de haver negociações até a greve ter passado. É um ponto de honra da nossa parte. O SNPVAC sabe a priori que é assim que funciona o processo negocial, mas como eu disse, eu creio que aqui o importante a ressalvar é que por parte da EasyJet existe uma proposta concreta que ainda está aberta e que é sujeita a acordo, aceitação e ainda negociação, mas que já é acima da inflação, quer no primeiro ano, quer a 3 anos. E, portanto, se o objetivo é apenas recuperar poder de compra, isto existe, e eu não conheço em Portugal nenhuma empresa que esteja a apresentar uma proposta de acordo de empresa neste momento, na índole, nos valores que nós estamos a apresentar. E, portanto, não é, como eu disse, uma proposta fechada, mas é algo que nos orgulha. Não vou comentar as adjetivações do Sr. Deputado Manuel Lof. A única coisa que eu refiro, foi para nós uma surpresa, sim, não termos sido convocados pelo PCP para esta audiência, porque desde que a EasyJet veio para Portugal há 11 anos, eu faço questão de, pelo menos a cada 6 meses, tentar-me reunir com todos os grupos parlamentares aqui na Casa da Democracia. E quando isso não é possível, com os partidos. Nomeadamente, com o PCP, tenho-me reunido várias vezes ao longo destes anos, sim, com o Sr. Deputado nunca sucedeu, mas tenho tido a oportunidade de me sentar e de conversar com camaradas seus, quer aqui, quer na sede do partido, e com todos os outros grupos parlamentares. Acho que é importante a EasyJet auscultar e ouvir também por parte dos partidos políticos as suas preocupações. E por isso, quando desta convocatória enviámos uma carta para o PCP a sugerir que nos escutassem, podia ter sido em privado ou nesta sede, porque queríamos ser auscultados. Mas aqui estamos, felizmente, mas fica aqui o reto para o futuro. Sempre que quiserem ter dúvidas e quiserem sentar-se connosco, nós temos inteira disponibilidade a frontalmente abordar todas estas questões. O contrato de tempo parcial de Faro não é um contrato da pandemia. É um contrato a tempo parcial que foi criado para abrir uma atividade em Faro que é sazonal, não é full-time, não é anual, e que cobre apenas o período de verão de 7 meses. Nós pagamos 8 meses para uma atividade laboral de 7 meses. Temos em cima da mesa, nesta proposta, um aumento para pagarmos 9 meses para a mesma atividade de 7 meses. Daí os aumentos dos contratos a tempo parcial, que nós estamos a propor em revisão da AE, serem superiores a este. O contrato de Faro não é fácil de explicar, porque sendo um contrato sazonal, depois aquilo que ficou acordado em acordo de empresa foi o rateio do valor pago anual àquelas pessoas pelos meses todos do ano, para que eles tenham também algum rendimento no período de inverno. E, portanto, eu preferia que se calhar pudéssemos avançar para um tipo de contrato que permitisse nos 8 meses de verão o pagamento integral e que nos 4 meses de inverno permitisse apenas o pagamento dos 25% do salário básico, que também é uma outra prerrogativa que existe na lei laboral portuguesa. Portanto, é mais fácil de compreender. E este contrato tem sido um pouco vendido como sendo um contrato a tempo inteiro, quando não é. É um contrato a tempo parcial. E esse contrato a tempo parcial que existe em Faro tem, para um assistente de cabine, uma remuneração anual superior a 18 mil euros, grosso. E para um chefe de cabine, uma remuneração superior a 23 mil euros, grosso. Para um contrato que representa apenas 66% da jornada anual. Portanto, estamos acima também, nesses contratos, do salário médio nacional. E o aumento que está a ser proposto pela parte da EasyJet, nesse tipo de contratos, como eu mencionei, oscila no período de 3 anos, entre os 18% e os 40%. Porque temos noção que no Algarve, no verão, não é fácil trabalhar com um contrato a tempo parcial. Mas isto é um contrato a tempo parcial. E a inexistência de um contrato a tempo parcial implica a inexistência de uma base sazonal em Faro. Porque o Algarve, Faro, queiramos quer não, é uma zona de atividade sazonal para o turismo e para a indústria da aviação. Infelizmente. Dou por terminada a minha intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Agradecer ao Dr. José. Senhora Deputada Helga Correia, pretende ainda...
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas só para clarificar aqui duas situações. Uma, para dizer que quando o Grupo Parlamentar referiu o aviso pré-greve para o mês de maio, nós baseamos, não diz mês de maio, mas baseamos numa notícia da IECO de 27 de abril, é que diz nas próximas semanas. Poderá ser... Pronto, não. Para clarificar, para não ficar assustado, não temos nenhuma informação adicional àquela que é pública. E depois só uma outra questão, que quando nós pedimos para clarificar a questão relativamente à DGERT, é que a DGERT foi muito clara aqui, e acho que os outros grupos parlamentares podem dizer se eu estou errada, que apesar das tentativas do conciliador de... incentivar a que houvesse a conciliação até tanto ao sindicato como à EasyJet, teria que ser a própria EasyJet ou o sindicato a requerer, e como não foi requerido, não foi, pelo menos foi aquilo que recebi da audição da senhora diretora da DGERT.
Sim, senhor deputado Fernando José.
Sr. Presidente, faço esta intervenção apenas 30 segundos. Aquilo que percebi, não sei se terá sido isso, no âmbito da definição de serviços mínimos na DGERT, há um procedimento instituído em que o conciliador, face ao conflito que existe, desafia as partes, querendo, a processo de conciliação. Terá sido isso, segundo percebi, da intervenção da empresa, mas também percebi da intervenção da Diretora-Geral de Obrigações de Trabalho, que esteve aqui numa edição anterior, que terá sido isso que aconteceu. O Dr. João Caiado, que também esteve aqui nesta audição, terá, no âmbito da definição de serviços mínimos, desafiado as partes para querendo avançarem para outro processo. Se as partes acordarem ali, ou tivessem acordado ali, passar para esse processo de conciliação, passariam para esse processo de conciliação. Uma das partes não querendo, então terá de ser por requerimento, porque a DGERT, volto a referir, só pode interferir a requerimento de uma das partes.
Muito obrigada pelo esclarecimento, acho que estamos todos de acordo. Senhor Deputado Manuel Off.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É um esclarecimento a propósito das afirmações que foram feitas sobre se a EasyJet é recebida ou não e por iniciativa de quem, por parte do PCP. Eu não sou militante do PCP, não faço ideia nenhuma se o Partido Comunista Português, na sua sede nacional ou noutra, recebe a direção da EasyJet. Eu sou deputado do Grupo Parlamentar do PCP, não tenho conhecimento e pedi, não tenho conhecimento que no Grupo Parlamentar, e nós estamos naquilo que chamou a Casa da Democracia, que no Grupo Parlamentar tenha sido recebida a direção da EasyJet. Os senhores reconhecem, contudo, o funcionamento das instituições. Ao PCP, a qualquer partido político, cabe a responsabilidade de decidir a quem e quem quer ouvir em determinados processos. Da mesma forma como os senhores são totalmente livres de se recusarem a falar com trabalhadores em período de greve, o PCP é totalmente livre de entender que a opinião da EasyJet, nomeadamente no texto inicial que nos enviou, pode não ser e não é de utilidade para a Casa da Democracia. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Marmeloff. Terminamos então esta audição da Direção-Geral da EasyJet Portugal, agradecendo ao Sr. Dr. José Lopes, Dra. Filipa Viegas dos Santos, Dra. Nelma Machado, Dr. Benjamin Mendes e, de forma mais discreta, à Dra. Sónia Correia dos Santos. Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada pelas explicações que aqui nos trouxeram.
Muito obrigado a todos.